bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa 25ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Começamos pelo ponto número 1, apreciação e votação da ata número 24. Alguma referência sobre a nota? Sobre a ata? Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2, informação da Baixa Comissão e definição da metodologia a adotar para a apreciação da especialidade da proposta de lei número 58 do Governo. Portanto, nós já temos, vamos distribuir a nota técnica e os pareceres que já recebemos e a indicação que temos é que depois traríamos novamente este assunto à próxima reunião, já com a distribuição dessa informação pelos grupos parlamentares que, entretanto, recebemos. Não sei se, entretanto, alguém quer fazer alguma consideração. Se não, ficava a informação. Muito bem. Passamos, então, ao ponto número 3. Informação de baixa à Comissão do Projeto de Resolução número 640 do LIVRE. Eu questionava aqui os autores da iniciativa se pretendem que esta iniciativa seja discutida em comissão ou em plenário para dar seguimento. Em plenário, muito bem, está dada a informação. Não sei se mais alguém quer fazer alguma anotação sobre esta iniciativa. Não havendo, passamos ao ponto número 4. Apreciação e votação das propostas de texto de substituição relativa às seguintes iniciativas. Projeto de lei número 216 do PSD e projeto de lei número 439 do Partido Socialista, elevação da povoação de Silveira à categoria de vila. Eu vou ler todas as seguidas e depois, se quiserem fazer intervenções, podem dizer sobre qual é que querem intervir. Projeto de lei número 240 do Partido Socialista e projeto de lei número 279 do Partido Social Democrata, elevação da povoação de Vila Cova de Alva à categoria de vila histórica. Projeto de lei número 242 do Partido Socialista e projeto de lei número 280 do Partido Social Democrata, elevação da povoação de Semide à categoria de vila histórica, e projeto de lei número 245 do Partido Socialista e projeto de lei número 278 do Partido Social Democrata, elevação da povoação de Coja à vila histórica. Não sei se há alguma consideração sobre a apreciação destes textos de substituição. Não havendo considerações, vou colocar a votação em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 5, discussão e votação do relatório.
Porque se os autores retiram as iniciativas,
Só dar aqui nota relativamente a estes textos finais que fizemos, solicitar a concordância dos autores para que se retirem as suas iniciativas e sejam substituídas por este texto conjunto. Não há oposição do Partido Socialista, Partido Social Democrata. Muito bem. Autorizado. Discussão e ponto número 5. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 354 do Partido Socialista, elevação da Vila de Punha à categoria de vila, que foi elaborado o deputado relator, o seu deputado José Lago, que não estando presente, será apresentado pela sua deputada Manuela Carvalho. Desde já agradecendo ao seu deputado José Lago pela elaboração e à sua deputada Manuela Carvalho pela apresentação. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de apresentar o relatório, cumpro-me o dever de referir que o Sr. Deputado Relator José Lago Gonçalves não pode estar presente na reunião, tal como disse. Sendo o referido deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e sendo eu também deputada por este mesmo círculo, cabe-me com todo o gosto proceder à apresentação do relatório em sua substituição. Assim, o presente relatório tem por objeto a apreciação do projeto de lei número 354, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa a elevação de Vila de Punha à categoria de vila. A iniciativa legislativa deu entrada na Assembleia da República no dia 9 de janeiro de 2026. Após a sua admissão, em 14 de janeiro de 2026, o diploma baixou na generalidade à Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, a fim de ser elaborado o respectivo relatório e parecer. Tem como finalidade a análise da iniciativa legislativa, enquadrando o seu objeto, a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente e os elementos relevantes para a sua apreciação parlamentar. Nesse sentido, o documento encontra-se estruturado em diferentes partes, nas quais se procede à apresentação sumária da iniciativa, à análise jurídica complementar, ao enquadramento jurídico nacional e parlamentar aplicável, bem como à referência às consultas efetuadas e aos contributos recolhidos junto das entidades envolvidas. Importa igualmente referir que, conforme consta do relatório e nos termos do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, a emissão da opinião do deputado relator assume natureza facultativa. Assim, nesta sede, o relator optou por se eximir de formular considerações de natureza política sobre o conteúdo da iniciativa legislativa em apreciação, limitando-se o relatório à análise técnica e procedimental. A iniciativa em apreciação tem como objetivo reconhecer a evolução e a relevância territorial, social e funcional de Vila de Punha, propondo a sua elevação à categoria de vila. Para o efeito, o diploma estrutura-se em três artigos. O primeiro define o objeto, o segundo concretiza a elevação e o terceiro estabelece a respectiva entrada em vigor. No plano jurídico, importa sublinhar que a iniciativa cumpre os requisitos formais previstos no Regimento da Assembleia da República, bem como os limites constitucionais aplicáveis à admissão das iniciativas legislativas, não se identificando obstáculos à sua tramitação. No que respeita ao enquadramento legal, destaca-se que a proposta se encontra em conformidade com o disposto na Lei nº 24/2024 de 20 de fevereiro, a qual admite uma ponderação excepcional dos critérios legalmente definidos, designadamente quanto ao número de eleitores, requisito que, não sendo integralmente preenchido, se encontra devidamente justificado pelas características e dinâmica da localidade. No decurso do processo de apreciação foram promovidas as consultas às entidades relevantes, designadamente às associações representativas do poder local e aos órgãos autárquicos diretamente envolvidos. Os contributos recebidos evidenciam um parecer favorável por parte das entidades auscultadas, nomeadamente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias, da Câmara Municipal de Viana do Castelo, da respectiva Assembleia Municipal, bem como dos órgãos autárquicos da freguesia de Vila de Punha. Nestes termos, e após a análise dos elementos disponíveis, conclui-se que o projeto de lei em apreço observa os requisitos formais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidas as condições para a respectiva discussão em plenário na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Antes de mais, agradecer o parecer elaborado. O Chega queria apenas deixar uma nota para que fique também na ata da Comissão, que não sei dizer se são 80% ou se são 90% dos processos de elevação a vila e a cidade que têm vindo a esta Comissão. Grande parte deles, e a sua maioria, não cumprem um requisito, que é o requisito do número de eleitores, e que remetemos constantemente para o artigo 4 da Lei 24/24, o que nos parece que estamos a tornar demasiado, perdoem uma expressão, corriqueiro e até a desvalorizar a lei conhecida como a Lei das Povoações. No entanto, não existe nenhuma ilegalidade da forma como estamos a fazer, parece-nos é que existe uma forma abusiva de utilizar a exceção que começou a ser regra. E passou a ser regra porque praticamente todas as elevações que temos aqui presentes parece-nos que são feitos com cariz maioritariamente político e de propaganda nas localidades, ao invés de estarmos preocupados em cumprir os requisitos, nomeadamente quanto aos serviços que estas localidades deveriam ter para estarem com este processo de elevação feito com a maior importância e relevância para as populações. E não podemos esquecer que, ao final do dia, ser vila ou cidade sem cumprir os requisitos daquilo que deveriam ser as ofertas de serviços públicos à população, tornando a norma de exceção, passou a ser a norma que, excepcionalmente, não existindo exceção, é que passa a ser uma exceção nesta Comissão, se é que me fiz entender, e, portanto, queríamos deixar nota desta circunstância que consideramos que tem sido, não é ilegal, volto a reiterar, mas que nos parece que é uma interpretação bastante lata e abusiva da própria norma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o parecer que foi elaborado e que, obviamente, tem aqui também um reconhecimento de deputados que são do território e que conhecem claramente melhor que o Sr. Deputado Bruno Nunes a freguesia de que estamos a falar. Os critérios excepcionais existem precisamente pela excepcionalidade das situações que vamos avaliando a cada momento, aliás, como o fizemos quando, também o Chega, no mesmo distrito, identificou a freguesia de Lanheses, Vila de Lanheses, como vila histórica, precisamente por considerar que aquele critério excepcional se aplicava e a mesma dimensão se aplicou aqui. A lei existe e tem estes critérios precisamente para que na nossa ponderação possamos a cada momento avaliar, tendo em conta as freguesias, e em particular eu conheço bem a freguesia, imagino que a senhora deputada que apresentou o parecer também conhece e por isso é que fez as considerações que fez, tem todos os requisitos para dentro do critério, que é excepcional na lei, mas não excepcional na aplicação a esta freguesia, para que dentro destes critérios possa avançar. Não é populismo, é conhecer o território e, portanto, quando vemos o território e apresentamos as nossas iniciativas, devemos fazê-lo conhecendo do que é que estamos a falar e é o apelo que faço aos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra, senhor deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, eu não vou manter esta discussão, no entanto, não posso deixar passar a afirmação que foi feita. A senhora deputada se conhece melhor o território, ainda bem, porque é eleita pelo distrito, mal seria se não o conhecesse. Não deve fazer a comparação com a freguesia de Lanheses e com a elevação que foi feita, porque certamente conhecerá a história, não o vou atacar a dizer que não conhece e sabe as cartas forais que foram emitidas e, portanto, o parecer da Academia Portuguesa de História que claramente salvaguarda a posição de Lanheses. O que estamos aqui a falar, nunca acusei de populismo, mas a palavra está tão presente que vocês constantemente dizem, o que eu disse foi uma coisa diferente, não é populismo, é propaganda. Aliás, todos soubemos, quando foi Lanheses, os deputados do Partido Socialista e também do PSD, que subiram à tribuna para aproveitar a proposta legislativa do Chega e fazerem campanha eleitoral, como tendo sido também uma iniciativa vossa. Portanto, creio que aí não existia excepcionalidade nenhuma na lei. O que eu chamo a atenção, como a senhora deputada sabe, é que nas últimas semanas, dentro desta comissão, é evocada claramente sempre o artigo 4º e com toda a legitimidade, eu referi diversas vezes que não existia nenhuma ilegalidade, a questão é, estamos a tornar a exceção em regra, o que nos parece que eventualmente faria sentido para os partidos que têm utilizado tanto esta exceção com esta norma, que tenham a coragem de fazer uma proposta de alteração legislativa e retirar a questão do requisito obrigatório do número de eleitores, porque esse mesmo deixou de existir como requisito, quer para as propostas do Partido Socialista, quer para as propostas do PSD. Portanto, é só assumir que a exceção tornou-se regra e não há aqui a ideia de que, porque se vier ao distrito onde eu sou eleito, também lhe garanto que conheço mais do que a senhora deputada. No entanto, temos deputados eleitos também pelo seu círculo eleitoral e que conhecem muito bem as terras, as localidades, e não estamos aqui a conhecer ou a ver quem a conhece mais ou menos, estamos a falar de factos concretos. Lei. E a lei não tem sido subvertida nem violada, mas o artigo de exceção é evocado constantemente, o que, repito pela terceira vez, tornou-se regra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não quero prolongar a discussão. Bom, quem fala em propaganda é quem efetivamente não conhece o território. Se conhecesse, perceberia que não é propaganda. Ainda assim, por respeito à população de Vila de Punho, porque nós achamos que isto é fundamental e importante para a população e por isso é que o apresentamos, nós validamos a apresentação do projeto e apresentámo-lo e esperamos que seja aprovado. Parece-me que da parte do Chega não há essa vontade e, portanto, estarei muito, muito atenta na sexta-feira para perceber se o conceito de propaganda também será executado pelo Chega no momento da votação ou se efetivamente vão ser coerentes com o discurso que fazem aqui.
Sr. Presidente, a bola de cristal da senhora deputada está possivelmente sem pilhas. Aquilo que vamos votar ou deixamos de votar, certamente terá que aguardar por sexta-feira. Eu ouvi com toda a atenção. Terá que aguardar por sexta-feira para ver, de facto, o resultado da votação. Não quero perceber, há uma afirmação que faz que é importante, e já que a audição está a ser gravada não em vídeo, mas em áudio, até para as pessoas lá da terra perceber, como diz que esta medida é importantíssima para a freguesia, eu gostava que deixasse aqui expresso, com esta elevação, para além de propaganda que estão a fazer, concretamente, o que é que a freguesia e a população recebe com isto e que benefício tem? Onde, o que é que vai diferenciar ser... estar com uma categoria ou com outra categoria. Vão aumentar os serviços, vão lá colocar os serviços que estão em falta, vão aumentar o que quer que seja. Não vão aumentar nada. Vão desterrar uma lápide, ponto final. Historicamente é importante o reconhecimento, mas não tentem enganar as pessoas que é precisamente essa propaganda Não é populismo, é essa propaganda que continua a enganar as pessoas, que as pessoas acham que agora chega um estatuto que na realidade não tem, olha, muita inconsequência daquilo que foi o seu governo, que fecharam Caixa Geral de Depósitos, Correios, etc. Isso é que era importante. O serviço da população é que era importante no governo no qual a sua deputada fez parte.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Mais alguma intervenção? Não havendo intervenções, vão colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 6. Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial no contexto da nomeação dos gestores públicos das CCDRs e de uma despesa total de 17 milhões de euros. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado, lembrar aqui que nós hoje temos mais dois pedidos para vir cá ao Sr. Ministro e temos já dois em agenda, mais a regimental que temos dia 25 de março, por isso teremos 5 audições já aqui, se forem todas aprovadas, ao Sr. Ministro, o que se calhar justifica depois na próxima semana marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores para articularmos a forma como, se forem todas aprovadas, chamar cá 5 vezes o Sr. Ministro. Portanto, para apresentar o requerimento, a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Okay, peço desculpa, Sr. Presidente, porque estava a confundir com os restantes requerimentos que são apresentados pelo Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Nesta questão, nós, considerando o papel que o próprio Governo determinou para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, nós consideramos que é importante que se ausculte o Sr. Ministro. Nós já tínhamos tentado para perceber a forma como tudo isto foi negociado e dividido entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, as atribuições das CCDRs. Não obstante este facto, que foi uma decisão política de clara coligação entre o Partido Socialista e do Partido Social Democrata na administração do território, sabemos agora que esta coligação meio encapotada, e diremos as coisas como elas são, não temos qualquer problema, a decisão depois de votação do requerimento ficará à consciência de cada um, sabemos agora que a despesa total da criação destas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com mais os 5 vice-presidentes que estão aportados, acresce a um custo de 17 milhões de euros à administração pública. E, portanto, nesse sentido, nós consideramos que não podemos ter esta negociação feita com um claro custo para o erário público e para o bolso dos portugueses, sem que exista uma justificação por parte do Sr. Ministro da necessidade, porque a nossa interpretação é que com a criação das novas vice-presidências, grande parte delas com tutela própria e setorial, o que tem criado é, em última instância, quase que uma violação do artigo constitucional que prevê a autonomia do poder local. Porque nós deixámos de ter um contacto direto entre os presidentes de Câmara, e isso é notório e tem vindo a público, apresentado por diversos presidentes de Câmara, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, que consideram que foi criada uma estrutura intermédia que não passa de uma regionalização administrativa, porque não querem debater a regionalização de uma forma séria, por isso fizeram uma regionalização administrativa, que custa 18 milhões de euros ao Estado e que, ao mesmo tempo, acaba por criar uma entropia na relação entre os municípios e os próprios ministérios. Até aqui, e posso-vos dar um exemplo. No município onde eu sou vereador, algumas das questões que estavam a ser tratadas na área da saúde e também na área dos transportes, nomeadamente a questão do Metropolitano Loures, passaram a estar sob delegação na CCDR alguns dos investimentos e a forma como tudo isto tem sido feito. Ora, esta subversão da organização administrativa e da maneira como a organização administrativa está a ser implementada com a criação de mais equipas, de mais cargos, que volto a reiterar a posição do Chega, que a determinado ponto consideramos que esta medida é até inconstitucional, no sentido em que viola a autonomia do poder local e que coloca os presidentes de Câmara e as câmaras municipais quase como tarefeiros do Estado Central. E neste sentido, consideramos que é importante que o Governo clarifique o posicionamento que tem tido em relação às competências, mas não só, aos custos que estão inerentes à criação destes novos cargos com tutela dentro das CCDRs. E, portanto, o nosso requerimento está distribuído, os Srs. Deputados certamente tiveram toda a atenção e disponibilidade para o poder ler, e consideramos que o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial deve fazer um enquadramento da necessidade de aportar do Orçamento de Estado mais 17 milhões de euros, única e exclusivamente para cargos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Tem a palavra, Sr. Deputado Olga Freire, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria reiterar novamente aquilo que o Sr. Presidente disse sobre o Sr. Ministro vir cá já para a audição regimental. E, efetivamente, temos aqui mais três requerimentos para que o Sr. Ministro seja ouvido nesta comissão. E parece-me que se pode resolver isto de outra forma. De qualquer maneira, falando concretamente neste requerimento do Chega, eu sempre diria que este requerimento se foca essencialmente na questão financeira do que diz respeito à dimensão da estrutura dirigente das CCDRs. O Sr. Deputado Bruno Nunes, ao fazer a apresentação, extrapolou um bocadinho aquilo que está no requerimento, que tem a ver com as capacidades e tudo mais. Capacidades não, com as competências e com os presidentes de Câmara perderem ou não a sua autonomia, ou poder lucrar pela sua autonomia. Portanto, não é sobre isso que se foca este requerimento, e tem, de facto, uma abordagem centrada quase exclusivamente na dimensão financeira da alteração orgânica. De qualquer maneira, também, isto já foi explicado, o senhor já foi explicado até pelo seu primeiro-ministro, qual era o objetivo de termos mais vice-presidentes nas CCDRs, nomeadamente para que o poder de decisão estivesse mais próximo do poder local, e, portanto, nós não somos contra o Grupo Parlamentar do PSD, não temos nunca nada a opor a que o Sr. Ministro seja ouvido, mas entendemos que este requerimento se foca especificamente na questão financeira e, no nosso entender, se for para isso, muito bem, se for para extrapolar, se calhar já não faz muito sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, agradecendo duas palavras ao Sr. Deputado Olga Freire, enquadrar o seguinte. O requerimento estando disponível e tendo sido distribuído, no meu entendimento, e a forma de apresentar os requerimentos, não faz sentido ler o requerimento, faz sentido enquadrá-lo. E daí ter feito o enquadramento. Sim, há um foco muito grande na questão dos 17 milhões de euros, porque para nós é um valor bastante significativo. É verdade também o que diz. O Sr. Primeiro-Ministro já tentou fazer a explicação num debate quinzenal, gastou cerca de 2 minutos e meio, porque obviamente a gestão do tempo não poderia ser de outra forma e não tinha mais tempo para poder fazer essa discussão com o Parlamento, sendo uma das principais competências e atribuições deste órgão de soberania, Parlamento, a fiscalização do Governo, parece-nos a nós, por mais evidente, que deve existir, de facto, uma maior estruturação na resposta por parte do Governo e não apenas os 2 minutos, que não estou a atacar na questão dos 2 minutos, estou a dizer claramente que numa gestão de debate quinzenal dificilmente teria a capacidade de poder explanar mais sobre o assunto. E daí, precisamente porque, de acordo com a apresentação que fiz, que é de um enquadramento do próprio requerimento que tinha sido distribuído atempadamente a Vossas Excelências, aquilo que pretendemos é claramente que a justificação que a Sra. Deputada consegue dar mais do que o Sr. Primeiro-Ministro em 2 minutos, porque consegue esmiuçar mais, não por falta de competência, não é o ataque que estou a fazer por parte do Sr. Primeiro-Ministro, é claramente pela questão da gestão do tempo. Consideramos que é em sede própria, neste caso na Comissão, que o Sr. Ministro deve ter tempo para responder e para esmiuçar todas as dúvidas de como é que chegámos a nível de tutela, de delegação de competências, de entropias que nós consideramos que podem ser inconstitucionais ou até de violação da Lei 75 de 2013, consideramos que é esta a sede própria onde o Sr. Ministro deve estar para fazer a clarificação e, no final, chegarmos à conclusão se então temos um gasto exacerbado de 17 milhões de euros que não compensa o que está a ser feito ou se o Sr. Ministro consegue dourar a pílula e garantir que estes 17 milhões de euros têm, de facto, um impacto importante na coesão e no ordenamento do território e ficaremos certamente todos satisfeitos com a explicação que será dada pelo Sr. Ministro, nem sequer coloca em causa essa capacidade de argumentação, mas o objetivo é claramente esse que referiu, não queremos extrapolar, agora, obviamente, não vamos perguntar meramente ao Sr. Ministro do porquê é que está a gastar 17 milhões de euros. Tudo isto tem um enquadramento, tudo isto tem um histórico e tudo isto tem um posicionamento político.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputada Mariana Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre o requerimento, nós partilhamos desta preocupação e, aliás, na justificação agora foi feita essa articulação entre a conclusão e o posicionamento político que já conhecemos do Chega e aquele que é o objetivo da audição. E para nós, o acompanharmos este requerimento tem precisamente por base um objetivo que não é o de apenas escrutinar um valor orçamental de salários, mas sim, e parece-nos que é os esclarecimentos nesta comissão que são devidos, mas sim o porquê da necessidade do funcionamento e da organização da CCDR nestes termos e quais são as competências. E é nesta base e só nesta base que nós acompanhamos este requerimento, não para fazer deste requerimento uma mera avaliação dos vencimentos que são pagos aos membros da CCDR, mas sim para, de forma substantiva, objetiva, realista e séria, podermos discutir aquela que é a opção do funcionamento da CCDR e do alargamento da CCDR e, portanto, para deixar claro que é nesta perspectiva apenas que acompanhamos o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 7, discussão e votação do requerimento do Chega para a audição ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial para esclarecer os atrasos e bloqueios no processo de reconstrução de habitações após as tempestades. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, permitir, posso apresentar já os dois, o ponto 7 e o ponto 8, porque apresentados pelo mesmo deputado e pelo mesmo grupo parlamentar. Bom, bem na sequência, a apresentação do nosso requerimento, bem na sequência das declarações do Sr. Ministro, onde coloca e são dirigidas aos responsáveis da CCDR Centro e da CIMRL, assim como da Associação Nacional de Municípios. Portanto, é da competência desta Comissão e é da nossa competência escrutinar, fiscalizar as atividades do Governo e dos seus ministros. Os seus ministros, o seu ministro, com as declarações, colocou em causa todo o processo de apoios e até identificou que quem estava a prejudicar e que o processo estava a correr mal, inclusive reconheceu que estava a correr muito mal, porque efetivamente o Governo criou expectativas de resolução de apoios até 5 mil euros e até 10 mil euros num curto espaço de tempo de 3 dias, com base a fotografias, e então agora é a transferência de culpas e não são evidências. O que se passou são declarações, só palavra de honra, da parte do Sr. Ministro. Portanto, depois então assistimos, e no segundo requerimento assistimos ao Presidente da CIMRL de Leiria e ao Presidente da Associação Nacional de Municípios, também do Conselho de Pombal, o Sr. Presidente Pedro Pimpão, a refutarem as acusações do Sr. Ministro. Portanto, importa esclarecer, precisamos de tempo, não será numa regimental, especificamente e relacionado com estas declarações e com o decorrido nos apoios pós-tempestade, não bate nada à bota que a perdigota a nível de declarações, isto tem causa a palavra de honra de principais responsáveis, seja do Sr. Ministro, seja do Presidente da CCDR, seja do Presidente da CIMRL, e portanto creio que todos os grupos parlamentares acompanharão, porque efetivamente na Zona Centro até o Chega nem tem presidentes de Câmara que está posta em causa o seu trabalho e as suas diligências nos apoios, e penso que todos os partidos que acompanharão este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira palavra, obviamente, é para dizer que acompanhamos os requerimentos. É importante conseguir perceber como das palavras às ações, há aqui uma grande divergência, tendo em conta que ouvimos o Governo no início do processo e ainda no plenário há duas semanas a dizer que estava tudo a ser feito com muita celeridade, e depois aquilo que está a acontecer no terreno é algo completamente diferente. E por isso é que é importante não apenas ouvirmos o Ministro, mas também um conjunto de entidades que são aquelas que estão, na verdade, a executar no terreno em várias dimensões, seja junto de presidentes de CIM, sejam da CCDR, seja também o coordenador da estrutura de missão. Eu aproveitava, se concordassem, e apresentava já, porque isto tem a ver também com o requerimento do Partido Socialista, para fazermos uma discussão conjunta, apresentava também aqui também, aliás, acabei de o fazer, o porquê de alargarmos as entidades a ouvir. Mais uma vez, eu acho que nos deve mobilizar, neste momento, identificar os problemas e acelerar as soluções, mais do que apontar dedos onde é que está o problema. E, portanto, estas audições devem servir para isso mesmo, para percebermos o contexto, para com humildade cada parte também perceber aquilo que foi dito e aquela que é a realidade no terreno, porque as pessoas não percebem que se diga que está tudo a funcionar e depois na prática não está. E isso deve-nos fazer deve-nos a todos nós fazer ponderar o que é dito, porque a realidade é muito diferente. E estas audições devem servir precisamente para identificar esses problemas e encontrar soluções conjuntas. Por isso mesmo, fazendo já aqui a apresentação também do requerimento do PS, porque acaba por ter a mesma temática, dizer que obviamente acompanhamos as preocupações e acompanhamos a necessidade urgente de podermos marcar estas audições na Comissão.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, que voltou a pedir, só dar nota que estando nós aqui, no fundo, a fazer a discussão dos três pontos 7, 8 e 9, que basicamente, no conjunto dos três, o Chega requer a audição do Sr. Ministro, da CCDR, do Presidente da CCDR, do Presidente da CIM, Região de Leiria e a Associação Nacional de Municípios, e o Partido Socialista requer igualmente a audição ao Sr. Ministro, ao Sr. Presidente da CCDR, ao Sr. Presidente da Comissão e não tem a Associação Nacional de Municípios e tem a estrutura de missão. Por isso, estas são as duas diferenças. Um pede a Associação Nacional de Municípios, o outro a estrutura de missão. De resto, são nas pessoas a requerer a audição, são as mesmas. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega vai acompanhar o pedido de requerimento apresentado pelo Partido Socialista, consideramos que faz todo o sentido. No entanto, creio que obviamente, Sr. Presidente, até com o que acabou de referir, existem aqui muitas audições que são uma questão de gestão de grelha de tempo, porque podemos tentar agilizar. Acho que é importante, então, em mesa e coordenadores, tentarmos agilizar isso para que seja concentrado, se possível, quase tudo no mesmo dia, evitar aqui uma série de deslocações. Teremos um dia intenso com uma série de requerimentos, mas alguns deles, eventualmente em função da matéria, a matéria é praticamente a mesma, podemos ter a diferença de forma, mas na questão material estão praticamente de acordo, podemos tentar, nas grelhas de tempo, ter a questão de serem dois requerentes e utilizar o tempo de requerente, evitando duas audições na maior parte das matérias, porque quer connosco, quer com o Partido Socialista, existe aqui claramente a anuência em relação a algumas entidades que são as mesmas, e tentarmos utilizar o tempo, mas aí, obviamente, deixa os seus bons préstimos e tenho a certeza que chegará a esse entendimento de mesa e coordenadores para tentarmos agilizar isto e não estar a duplicar audições. Mas iremos acompanhar o requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo aquilo que o Sr. Deputado disse no que diz respeito a poder eventualmente, nós subscrevemos, podermos eventualmente fazer estas audições todas no mesmo dia, até por uma questão de economia de tempo. Agora, eu lembro que nós temos uma visita no dia 30 deste mês à região de Leiria e, portanto, não sei se faz muito sentido irmos lá e logo a seguir eles virem cá para uma audiência, para o mesmo efeito, ou se não seria melhor, depois da Comissão ir fazer a visita e de ouvirmos estas entidades, depois, se fosse necessário, eventualmente voltarmos à questão do requerimento. No entanto, nós não somos contra a que venham cá. Não queremos estar aqui também a duplicar as matérias e, no fundo, estamos a falar de zonas que precisam que toda a gente esteja no terreno a trabalhar. E enquanto as entidades vêm para aqui, para a Assembleia da República, a verdade é que estão longe do seu território e, portanto, não podem estar a fazer aquilo que efetivamente tem que ser feito, que é trabalhar no território. Tirando isso, o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente. O LIVRE também votará a favor dos três requerimentos, também porque consideramos que é necessário, além da visita, também perceber, a partir das entidades, como é que está a decorrer, como é que estão a decorrer os trabalhos, qual é a realidade do terreno, o que é que está a falhar e o que é que está a ser resolvido. E, portanto, parece-nos importante receber estas entidades e também nos moldes que foram propostos, de preferência com várias... duas vezes o quê, Sra. Deputada? Não é duas vezes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, o que o Sr. Deputado Olga Freire acabou por referir, é que o mais certo é que, tendo em conta os calendários que temos, é que este agendamento seja para o dia a seguir à visita que nós vamos à Leiria. Ou seja, o mais certo é tentar que estas reuniões sejam no dia 31 de março. Ou seja, vamos... Deixem-me terminar. Ou seja, nós para a semana, como sabem, temos as jornadas do grupo parlamentar do CDS. Por isso não podemos reunir nem segunda nem terça. E depois temos quarta de manhã, que será o dia que teremos, que poderíamos eventualmente agendar para estas audições, uma vez que quarta de tarde só se for a seguir ao plenário, quinta de manhã não podemos, sexta só se for a seguir ao plenário. Portanto, a data que temos aqui, se calhar mais próxima, será mesmo o dia 31 de março, que será no dia a seguir, termos estado com estas entidades em Leiria. Mas era só para dar essa nota do calendário, não estou a tecer nenhum outro. Certo, acresce ainda que teria, a 31 de março terá que ser de manhã, porque tarde temos já um conjunto de iniciativas com o Sr. Presidente da Assembleia da República e da Comissão. Mas estava-me aqui só a recordar a agenda. Tem a palavra a Sra. Deputada Andreina.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, é só para corroborar, no fundo, daquilo que já aqui foi dito e pedir às senhoras e aos senhores deputados que se coloquem do lado de lá, que se coloquem na posição daqueles que vão receber o convite para virem cá à Assembleia da República. Estou a falar da Assembleia, da estrutura de missão e dessa CDR Centro, de que forma é que eles vão receber o convite para virem cá, sendo certo, que a Comissão vai estar presente nesses locais e vai ter a oportunidade de reunir com estas entidades. Então, se calhar, e em jeito de brincadeira, até podemos, e sendo certo que o Sr. Presidente acabou de transmitir que essa audição aqui na Assembleia da República e nesta Comissão teria lugar no dia imediatamente a seguir à visita, então, de brincadeira, podemos convidá-los a viajarem connosco para Lisboa. Porventura aproveitavam a boleia, quer dizer, parece-me que de todo desnecessária este pedido de audição a estas três entidades em particular. Em tudo o resto concordamos, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu entendo o argumentário, sendo que eu considero precisamente o oposto, que é uma coincidência feliz. Uma coincidência tão feliz que, por norma, nós temos dificuldade, quando fazemos as audições e audiências, temos dificuldade e às vezes até ouvimos pelos próprios intervenientes aqui dizer bom era que fosse ao território. Ora, nós aqui vamos ter a oportunidade de ir, de facto, constatar o que se passa no território e depois, em sede própria, que é o órgão de soberania, que é a comissão responsável com a tutela, com os tempos regimentais e de acordo com as regras da Assembleia da República, enquanto o órgão de fiscalização do Governo e com as competências legislativas que tem, eu acho que é uma coincidência muito feliz termos a oportunidade de ver em loco, de retirarmos as nossas conclusões pessoais, ouvirmos, falarmos, termos reuniões que são informais, termos essas reuniões de esclarecimento e depois virmos à parte que é burocracia, é verdade, que é regimental, que é verdade, mas que dignifica a Assembleia da República, que é fazer dentro de uma comissão o escrutínio que deve ser feito com as entidades, com os mesmos conhecimentos que nós, depois de nos ter apresentado, e que teremos certamente aqui a expressão muitas vezes do tal como os senhores deputados viram ontem. E para nós é importantíssimo podermos, de facto, assim acontece, por exemplo, com o Governo, não é? Nós assistimos, quando existiu a calamidade, que o Governo o que fez foi ao terreno inteirar-se da situação para depois reunir em Conselho de Ministros. Nós vamos inteirar da situação, falar com os protagonistas com as aspas devidas, e depois reunirmos em comissão, porque é a sede própria que devemos fazer. Nós não somos caixeiros viajantes e por isso as viagens não são a parte importante do nosso escrutínio parlamentar, nós somos deputados e, portanto, é na Assembleia da República que devemos fazer o nosso trabalho e, portanto, consideramos que deve ser aqui. Consideramos também que, obviamente, deve haver esta agilização para que não estejamos aqui a sobrepor reuniões ou a duplicar reuniões, mas para nós achamos uma coincidência fantástica e maravilhosa da democracia visitarmos na véspera para poder reunir no dia seguinte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, lembrar que esta visita está para 30 de março, depois de uma sucessão de datas que tínhamos marcado, ou seja, não há nenhuma correlação entre o pedido de audiência que é feito aqui e que tem a ver já agora com declarações dos membros do Governo. Nós não estávamos a entrar por aí, mas é para entrar. Tem a ver precisamente com o facto de termos tido um ministro há duas semanas aqui a dizer, só faltou dizer que estava de galochas no terreno e que estava tudo a correr bem para no dia seguinte termos toda uma população, os seus autarcas, todos envolvidos a dizer que está tudo a correr mal. E, portanto, lembrar que os requerimentos têm a ver com isso. E o escrutínio público é uma dimensão muito importante do nosso trabalho. Nós, na segunda-feira, fazer uma visita que, embora pública, envolve reuniões no foro privado, nossas com a CCDR, com a Comissão, com os autarcas. Sim, isso vai acontecer, faz parte do nosso trabalho. Mas aquilo que está em cima da mesa não é isso. É o esclarecimento público, depois da propaganda que foi feita no plenário, com o ministro em concreto, é o esclarecimento público daquilo que está a acontecer. E sim, eu centrei naquilo que é fundamental, é que destas audições possam sair soluções, que é isso que nos deve mover a todos. Mas, quer dizer, nós não nos valorizemos e não brinquemos com estes momentos como se fossem um momento em que nós estamos só a marcar a agenda. Eles são importantes para as pessoas perceberem também qual é o envolvimento dos deputados, porque nós também temos um mandato, que eu saiba, todos os deputados, também os que suportam o Governo, têm um mandato para salvaguardar a vida das populações e é nosso dever fazer esse trabalho também aqui. Vamos ao terreno, ainda bem que vamos. Calhou no dia 30, depois de uma sessão de datas que não foi possível agendar com as várias entidades, e calha no dia 31, a audição pública, pois muito bem, como dizia o Sr. Deputado Bruno Nunes, eu sei que é difícil, é estranho estar a concordar, mas como dizia, é uma feliz coincidência. Temos a possibilidade de ter informação no dia anterior, nas várias reuniões e na visita ao local, e no dia seguinte temos a possibilidade de comunicar, nós e as entidades que aqui vêm, de comunicar, espero eu, boas notícias de que as coisas até estão a correr melhor do que aquilo que dizia o Sr. Ministro há duas semanas e que foi logo desmentido. Quem sabe? Olha, essa é a minha vontade, que essa audição pública possa servir para dizer à população as coisas estão a melhorar. Agora, que ela é devida e é a nossa obrigação, é, e por isso é que faz todo sentido que ela aconteça, ainda que seja no dia seguinte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Andréa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que pode ter existido aqui alguma confusão da parte dos senhores deputados naquilo que nós pretendemos transmitir com esta nossa posição relativamente a este requerimento no que diz respeito a estas três entidades. Primeiro, nós não recebemos lições, senhora deputada, do escrutínio público, nem daquilo que é o nosso dever enquanto deputados à Assembleia da República. De todo, nós sabemos perfeitamente quais são as nossas obrigações, quais são os nossos deveres e estamos cá para isso. Agora, o que nós não concordamos é estarmos a visitar um território num dia e no dia imediatamente a seguir, por uma feliz coincidência, que seja ela uma feliz coincidência, estarmos todos nós aqui, nesta casa, a falar sobre o mesmo assunto. Porque eu acredito sinceramente, que nós, deputados, teremos oportunidade de colocar as questões
que os senhores deputados pretendem colocar aqui na Assembleia no dia da visita e nas reuniões que irão se seguir no decorrer dessa mesma visita. O que nós achamos é que é desnecessário estarmos aqui, no fundo, a repetir a mesma situação. Não é de todo fugir ao escrutínio, nem assumir aquelas que são as nossas responsabilidades. Portanto, senhores deputados, se calhar nós não vamos votar contra... Não vamos votar contra, iremos abster no que diz respeito a estas três entidades, mas a nossa posição, quero deixar muito claro, que será nesse sentido. Agora, os senhores deputados, os grupos parlamentares que apresentaram este requerimento podem reformulá-lo e até podem colocar aqui, porventura, que se faça um balanço da reunião que vai ter lugar com estas três entidades. Se calhar aí poderá fazer mais sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que há mesmo um equívoco da Sra. Deputada na forma como avalia o seu mandato e o papel do nosso mandato. Nós achamos que o escrutínio público daquilo que os membros do Governo e os deputados fazem é fundamental. Ora, se eu na segunda-feira tenho um programa que tem reuniões que não têm essa dimensão pública daqueles que são, mais do que o escrutínio, daquela que é a informação que é importante para a população por parte destas entidades, coisa que na terça-feira vamos poder fazer. E, portanto, são duas dimensões diferentes do trabalho, as duas dimensões relevantes do nosso trabalho, e por isso é que faz todo sentido que os requerimentos sejam apresentados como estão, sem prejuízo do PSD poder apresentar o requerimento para fazer um ponto de situação daquilo que foi a reunião do dia anterior. Nós entendemos que não é esse o nosso mandato. Nós temos estas duas dimensões e avaliamos as duas com a mesma importância e a mesma responsabilidade, e por isso é que achamos que não há aqui nenhuma repetição. Há, sim, dois graus de trabalho que fazem parte do nosso mandato e que, por isso, coincidentemente, acontecem dois dias seguidos, mas isso é mesmo uma coincidência, como dizia, porque esta reunião, esta visita já esteve marcada por duas vezes em datas anteriores e aconteceu-se no dia 30.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só alguns segundos para manifestar. Nós até compreendemos, Sra. Deputada, ir um dia, falarmos com as mesmas pessoas. A questão é uma questão de relevância e de extrema relevância da palavra de honra do Presidente da Associação Nacional de Municípios, do Presidente da CCDR e de vários Presidentes de Câmara, e do Presidente da CIMERIEL, até do Partido Social Democrata. Que, de certa forma, o ministro, sendo o mesmo partido, colocou em causa, e nós não temos que gravar, temos que registar o que cada um vai dizer, porque este vai ser um assunto mais importante, e não é só para a Zona Centro, porque as empresas estando paralisadas, os apoios não chegando, o que é que vai acontecer? E não é só no imediato. Portanto, é preciso registar na Assembleia da República o que vai dizer o Sr. Ministro, que vai dizer os presidentes destas entidades e que é da competência desta Comissão. É a oportunidade desta Comissão mostrar os seus créditos e o seu trabalho. Portanto, nós, da nossa parte, mantemos, porque faz todo o sentido registar, não pode ficar numa conversa formal, numa visita formal mais física ao local.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Andréa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pretendia não usar mais da palavra, mas depois da intervenção do Sr. Deputado Chega, de facto, ainda bem que o Sr. Deputado teve a oportunidade para fazer esta intervenção agora no final deste ponto, porque deu para perceber qual é o objetivo do Chega com esta audição. É gravar. É gravar, é registar, é televisão. É televisão. Muito bem, Sr. Deputado. Estou esclarecidíssima, esclarecidíssima. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu creio que o ponto está mais do que debatido, mas este tipo de considerações, que o objetivo é gravado, que o objetivo é filmar, que o objetivo é filmar...
Deputados.
Ainda nem terminei, os deputados têm que ter calma. Sim, é um dos objetivos, porque de uma vez por todas têm que perceber que, obviamente, palavras ditas responsabilizam, mas que as palavras escritas ou gravadas vinculam. E, de facto, ultimamente... Oh, Sr. Deputada, eu estou a falar, a Sra. Deputada, quando falou, eu não interrompi. Pronto. E, portanto, os nossos modos operandi, a nossa forma de gerir política, a nossa forma de fazer política e de fazer escrutínio, não é escrutinada pelo PSD. E, portanto, o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes fez a exposição, e bem, da forma como está, ao contrário, se calhar, de todos os nossos deputados Luís Paulo Fernandes, não só é deputado pelo Circo de Leiria, como é Presidente da Distrital de Leiria do Chega, que tentou desvalorizar e é vereador na Câmara Municipal de Leiria, e, portanto, nós temos um posicionamento muito claro e daí acompanharmos. Podem agora, Vossas Excelências, também gravar e dizer, como costumam fazer, que é ir lá para fora dizer que existe aqui um conluio ou um acordo entre o PS e o Chega, como costumam dizer, sempre que existe escrutínio. O Governo não tem que achar que não deve ser escrutinado. E, portanto, foi colocado o requerimento. Estão apresentados os motivos. A exposição foi feita. Votaremos em sintonia com aquilo que são os nossos posicionamentos políticos. Agora, fazer considerações deste género, a tentar descredibilizar um requerimento, considero que é, no mínimo, inaceitável quando todos sabemos a posição e as competências do Governo, a posição e as competências da Assembleia da República. E tudo o que está aqui pedido não extravasa em nada, seja ele para gravar ou para comunicar com a população, que em última instância não está cá o PCP, mas o povo é quem mais ordena e é a eles que nós temos que dar satisfações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vou colocar então à votação. Ponto número 7, a audição do Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, requerimento do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 8, requerimento do Chega para audição com caráter de urgência do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o Sr. Presidente da Comissão Intermunicipal da Região de Leiria e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quem vota contra? Separado? Muito bem. Então eu vou colocar em separado, se o proponente não se opuser. Proponente não se opõe? Que se pode...
Presidente, eu queria que este ponto passasse para o último ponto, passássemos para visto que é feita esta proposta. Eu quero consultar com os colegas em relação se aceitamos ou não separado.
Muito bem. Não, tem que ser com a autorização do proponente.
Tem que ser com a autorização do
proponente. O requerimento é um, para ouvir três entidades. Se para separar a votação, tem que ser com a autorização do proponente. Portanto, passemos ao ponto número 9. Este fica, então, para a discussão mais tarde. Ponto número 9. O proponente autoriza que se separe. Por isso, veremos a discussão e votação do requerimento do Chega. Iremos votar, em primeiro lugar, a audição ao Sr. Presidente. Desculpe. Discussão e votação do requerimento do Partido Socialista. Iremos separar as votações. Iremos votar, em primeiro lugar, audição ao Sr. Presidente da Comissão Intermunicipal da Região de Leiria e o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e ao Sr. Coordenador da Estrutura de Missão e Reconstrução da Região Centro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstém. Ministro. Pronto, por isso mesmo é que eu neste momento estávamos a votar três. Por isso, abstêm-se nestes três, não é?
Sim.
Muito bem. E para o. Portanto, e agora iremos votar o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. E acima do Médio Tejo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Podemos regressar ao ponto número 8, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós mantemos o requerimento como está. Não aceitamos a votação ponto por ponto.
Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição com caráter de urgência do Sr. Presidente da CCDR do Centro, Sr. Presidente da Comissão Intermunicipal da Região de Leiria e Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Portanto, aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Ponto número 10, apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, ABRIC. Está aberta a discussão? Foi-nos solicitado este pedido de audiência? Não há considerações? Quem vota contra? Uma consideração, senhor. Tem a palavra, senhor deputado.
Senhor Presidente, a nós parece-nos, inclusive, que este pedido não deveria ser na nossa comissão.
Não,
Isto terá que ir.
Portanto, senhor deputado, este requerimento chegou a esta comissão porque foi dirigido ao senhor Presidente da Assembleia da República e o senhor Presidente da República, por determinação de sua excelência, o senhor Presidente da República, remeter para conhecimento à 13ª comissão, e por isso é que nós estamos aqui a decidir se aceitamos ou não receber esta audiência, uma vez que nos foi enviado pelo senhor Presidente da Assembleia da República, que esta seria competência nossa. Portanto, não foi dirigido à 13ª, foi dirigido ao senhor Presidente da Assembleia da República, que despachou para esta comissão. Tem a palavra a senhora deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu acho que, sem prejuízo de ter sido despachado, esta avaliação não é uma avaliação que fique arredada da nossa comissão. Eu tenho alguma dificuldade em entender o propósito desta audição. Nós não nos opomos, mas não fica aqui muito claro qual é a troca de informações que querem ter connosco. Imagino que terá sido remetida para a nossa comissão pela parte de reforma do Estado. Digo eu, não é? Porque falo, tem a ver com a formulação de políticas públicas e o funcionamento das políticas públicas, e imagino que terá sido por isso. Nós podemos, se calhar, aqui em jeito, se mantivermos aqui esta audição, pedir um bocadinho mais de informação sobre o objetivo da reunião, também se calhar, ou então tomar uma decisão no momento posterior, não é? Pedir mais informação sobre o pedido da audiência e, em função disso, avaliarmos se efetivamente faz sentido a audiência e a comissão já agora, não é? Porque se nós vimos que isto não tem nada a ver com as nossas funções, se calhar podemos voltar a remeter ao par, ou à comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Era só dar nota que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, refere que esta associação tem caráter federativo, que congrega a representação de associações, federações e câmaras municipais de todo o território, tendo como missão orientar e fortalecer vereadores e câmaras municipais, contribuindo para a eficiência da gestão pública e a democracia e a participação popular. Acho que é nesse âmbito que também está aqui, uma vez que somos da reforma do Estado e poder local, se congrega aqui uma série de uma missão de orientar e fortalecer os vereadores e as câmaras municipais, parece-nos que a distribuição estará adequada, mas a missão decidirá. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Presidente, uma vez mais, isto hoje está estranho, mas concordando com a Sra. Deputada Marina, dizer que, obviamente, não obstante o Sr. Presidente da Assembleia da República ter feito a distribuição, poderia ter sido pedido, ou pode ser pedido, a redistribuição. Não é algo irreversível uma distribuição por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, nem seria inédito. No entanto, dado ao foco, eu mantenho o meu entendimento que acho que existem outras comissões com competência, nomeadamente a administração pública, não está connosco. Esta questão do fortalecer a relação entre câmaras municipais, etc., são questões que fazem da nossa esfera, porque estão dentro da competência da própria autonomia do poder local e, portanto, não somos nós que estabelecemos o que quer que seja entre as autarquias. Existe matéria que me parece que é evidente que poderá tocar na 13ª comissão. Também não nos vamos opor a estar a receber, é só no princípio de estarmos a arrumar nas caixinhas certas o que é para arrumar, porque parece-me que eventualmente isto tem outra competência de outra comissão, mas não nos vamos opor em relação a ouvir, mas é para também evitar criar expectativas naqueles que possam estar a vir aqui a considerar que vêm para determinada função e que eventualmente, porque a legislação brasileira é diferente da portuguesa, apesar de ter origem aqui, e que eventualmente consideram que a Assembleia da República tem competências que eventualmente pode não ter. E, portanto, essa é a questão, mas não nos vamos opor a isto, nem debater mais acerca deste assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma consideração? Não havendo, vou colocar na votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Chega.
Abstém-se do Chega. Com a abstenção do Chega. Aprovado com a abstenção de Chega. Ponto número 11. Apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação Portuguesa dos Média Digitais Online, APMEDIO, para apresentar alguns contributos e alertar para algumas questões que podem pôr em causa os diplomas. Dar nota que, e aqui também por a questão da pertinência de ser apreciado por esta comissão, dar também nota que isto também está a ser acompanhado pela 1ª Comissão e pela 12ª Comissão. E tendo em conta que o que referem é que esta esta audiência seria no sentido de alargar, de expor motivos para o alargamento da emissão do direito de antena das rádios locais a todos os processos eleitorais, e eu penso que isto só veio para aqui porque, por dizer rádios locais, e parece-nos que não é da nossa competência, por isso, se concordarem, passamos isto para a 12ª, com eventualmente conexão com a primeira, se for para a alteração legislativa. Parece-vos bem? Então, fica assim. Muito bem. Ponto número 12. Apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Câmara Municipal da Guarda para abordar o ponto de situação e acompanhamento do plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Alguma consideração? Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, uma vez mais, nós não vamos obstaculizar nada, mas gostávamos de deixar ficar aqui bem presente uma postura que tem sido clara. Eu não estou cá assim há muitos anos, é a terceira legislatura, mas devia ser agora ao final da primeira, só que a vicissitude deste Parlamento fez com que esteja aqui há três legislaturas, e se há uma coisa que esta Comissão, onde eu estou desde o primeiro dia, tem mantido, até contra a vontade do Chega, é nós, quando tentamos ouvir alguma Câmara Municipal, por algum motivo mesmo a convite, temos tido o travão constante dos restantes partidos de considerar que nós estamos a violar a autonomia do poder local e que não temos nada que chamar as câmaras municipais para vir aqui, que as câmaras municipais têm representantes junto à Assembleia da República, que é a Associação Nacional de Municípios, que podemos, noutros âmbitos, chamar as CCDRs, as CIMES, etc. Mas existiu sempre um posicionamento de que não devemos ou que não chamamos as câmaras municipais. E até é contra a vontade do Chega, porque o Chega já apresentou requerimentos em diversas circunstâncias. Recordo-me, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, por exemplo. Não obstante o facto de, no passado, Fernando Medina, quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, chegou a estar aqui, a requerimento do PSD, e foi chamado para estar aqui enquanto Presidente de Câmara. Agora, nós neste momento, abrirmos o precedente, eu considero que não deveria existir, de facto, esta barreira. Agora, o que sabemos é, se as câmaras nos pedem, nós vamos aceitar, mas quando somos nós a pedir, as câmaras não aceitam porque invocam a autonomia do poder local, porque os partidos aqui presentes consideram que não devemos chamar por causa da autonomia do poder local, abrimos um precedente e passamos a receber os 308 municípios para poder vir aqui. Tenho muitas dúvidas sobre esta questão de abrirmos este precedente. Já tínhamos tido aqui há umas semanas um vereador do Partido Socialista em determinada Câmara que pediu ele per si uma audiência para vir à Assembleia da República. E, portanto, acho que este assunto deve ser ponderado, de percebermos que ficará sem justificação para os partidos que têm tentado não permitir que os seus autarcas, o Presidente, e agora o Chega também tem Presidentes de Câmara, que têm impedido que os seus autarcas ou Presidentes de Câmara sejam expostos em comissão na Assembleia da República, e agora, quando é o caminho inverso, achamos que devemos permitir estas audiências. Portanto, queria apenas deixar esta nota do âmbito e da eficácia de estarmos a fazer este tipo de audiência avulso e através das câmaras municipais, o princípio que possamos estar aqui a abrir, e a partir de agora, mais uma vez, se calhar, dão razão ao Chega, que se calhar as CCDRs não têm assim tanta importância, que bastava aos Presidentes da Câmara virem aqui diretamente e tratávamos de alguns assuntos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltamos ao regular funcionamento da democracia. Eu não concordo com o que o Sr. Deputado Bruno Nunes disse. Porquê? Porque nós não estamos... Aquilo que tem sido o entendimento e bem desta Comissão tem a ver com aquelas que são as competências próprias das autarquias e com decisões das autarquias. E nesse princípio não está em causa, nesta audição não está em causa qualquer tipo de decisão ou de plano que a autarquia tenha criado. Aquilo que o Presidente da Câmara Municipal da Guarda nos remete é um pedido de avaliação de um plano que é um plano governamental. Este plano é um plano governamental e, portanto, o que ele pede é uma avaliação deste plano que, mais uma vez, não tem nenhuma ação que seja determinada pela Câmara, no máximo executada pela Câmara, e até tenho algumas dúvidas, tenho algumas que sejam diretamente executadas pela Câmara, é quase tudo de entidades nacionais. E por isso, isso, não nos opondo nós à audiência, é importante que fique também registado, e por isso é que faço esta intervenção, que não entendemos que seja comum àquilo que é o princípio ou ao precedente que temos, ou não é uma abertura de um precedente face àquilo que é o entendimento que existe nesta comissão, relativamente a decisões das câmaras municipais, porque estamos aqui a falar de um plano que é um plano nacional, um plano aprovado ainda no governo do Partido Socialista, que continua em execução pelo atual governo, e cujo entendimento do presidente da Câmara é que é necessário fazer o escrutínio da execução do mesmo. E é precisamente por esse ponto que nós não nos opomos a que esta audiência seja feita, não como abertura de um precedente, mas sim por entendermos que ela não entra dentro daquela que é aquilo que é o nosso princípio quanto a decisões das autarquias, e daí para ficar claro também da avaliação que fazemos deste pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Olga Freire, só dar nota até que diria que até pode ter aqui uma pequena imprecisão na nossa convocatória, porque apesar da audiência ser solicitada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, ela é solicitada pela Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Pronto, ou seja, não é a Câmara que nós vamos ouvir, ou seja, há aqui um pequeno lapso, diria assim, da minha parte. Teremos aqui um pequeno lapso da minha parte na convocatória, porque o senhor Presidente da Câmara da Guarda, no final, assina pela Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela o Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Portanto, a audiência que nós estaremos aqui a aprovar será a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela e não à Câmara Municipal da Guarda. Por isso, se os senhores deputados não virem nenhuma oposição, nós também alteraríamos o texto que está na nossa convocatória, do ponto número 12, e passaria a ser a apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para dizer, com a devida correção, que obviamente não retiro as palavras que disse, porque já estão enquadradas e estão gravadas, mesmo para a utilização pública, mas dizer que obviamente tudo isso muda o nosso posicionamento e obviamente iremos acompanhar este pedido. Muda por completo a nossa presença.
Deputado Olga Freire,
nada, Sr. Presidente, já não tenho nada. Não
houver mais nenhuma consideração, vou colocar então à votação a apreciação e votação do pedido de audiência pela Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso último ponto número 13, outros assuntos. Dar nota em primeiro lugar e dar aqui também um cumprimento especial ao nosso deputado Vítor Guerreiro, que a partir de agora também está como efetivo na nossa comissão, em substituição do nosso deputado Jorge Botelho, dar-lhe as boas-vindas à comissão e também desejar-lhe votos de um bom mandato. E depois dar-vos também nota de que está confirmada a audição regimental com o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial para o dia 25 de março. No dia 23 de março, e 24 de março serão as jornadas do CDS, pelo que não teremos a nossa reunião habitual às terças-feiras. E dar-vos também aqui algumas informações e alguns pedidos que ainda em relação à deslocação, à nossa deslocação à região de Leiria. Era importante que os senhores coordenadores ou os grupos parlamentares nos dessem informação adicional de que dos participantes, mesmo aqueles que não querem alojamento e que não querem transporte, se durante a deslocação, porque vamos andar em vários sítios, se o fazem em viatura própria ou se o fazem no nosso autocarro. Porque isso é importante pela dimensão do autocarro. Ou seja, independentemente de poderem ir de Lisboa para Leiria na sua viatura, em Leiria, como é que querem andar? Se querem andar connosco ou se querem andar sempre no vosso? Exato. Porque se fizerem o percurso connosco, nós temos que adequar um autocarro onde caibamos todos. Pronto, isso era uma nota. Está bem. Isso era uma nota, portanto, dar essa informação. E tinha aqui também uma nota para a Iniciativa Liberal para o CDS, mas eu pedi aqui aos serviços que depois entrassem em contacto com eles, uma vez que estão aqui, que ainda não temos informação nenhuma nem da Iniciativa Liberal nem do CDS. E, por isso, nós precisámos desta informação até amanhã. Por isso, agradecia que pudessem reunir nos vossos grupos parlamentares essa informação e nos dessem até amanhã. E é tudo, não é? Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra, não falei do assunto no momento em que estávamos a discutir a questão das vilas, até porque estávamos aqui a discutir uma situação muito mais interessante, mas tem a ver com um projeto que não está agendado para plenário do PSD, mas que colocava aqui a questão antes de vir o parecer, até para podermos avaliar, que tem a ver com Vila Viçosa. Vila Viçosa é já vila. Aquilo que é o entendimento nas três figuras que temos hoje na lei relativamente à passagem para vila ou cidade é que há um critério geral e há dois critérios excepcionais, como aqui vimos. Mas sempre para a passagem de vila, ou seja, o conceito de vila histórica, que é o que é utilizado aqui, é, no fundo, um dos meios para atingir o estatuto de vila e não o estatuto de vila histórica. Aliás, nós tivemos esta discussão aqui no passado relativamente a outros projetos de consideração de vila histórica e houve sempre este entendimento. E, portanto, eu deixava este alerta, ainda não há aparecer nem nada, mas deixava este alerta ao PSD que a avaliação que fizemos deste projeto é de que ele não se enquadra na lógica do diploma, porque Vila Viçosa já é vila e, portanto, entendemos que não se enquadra nesses requisitos, mas achei que devia trazer aqui para ficar claro, ainda não aparecer nem nada para poderem fazer essa avaliação.
Muito bem. Da informação que eu tenho, porque também já me tinha dado esse alerta, é de que, de facto, no projeto da iniciativa que existe, falam sempre em povoação. E teremos que verificar se, de facto, já foi alguma vez passada a vila ou não, porque o nome não... O nome não quer... Há vilas que têm no nome vila e não são vilas. Mas vamos naturalmente verificar isso e depois... Portanto, isso será um assunto que será depois reportado também ao grupo parlamentar e naturalmente dirimido. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo intervenções, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.